Uma pessoa está perguntando por que a Terra vive um tempo alternativo e material diferente do tempo real do universo. Isto é uma coisa não que a gente tem estudado aqui. O universo tem um tempo e a Terra tem outro. Então é chamado de tempo real, aquele do universo, e tempo alternativo, material, este da Terra. E a pessoa então pergunta qual é a origem deste tempo alternativo que a gente vive aqui na Terra. Esse tempo que nós contamos, ele é baseado em movimentos materiais da rotação, que dura um dia e uma noite, e da translação, que dura um ano. Como nós somos materialistas, nós ficamos contando o tempo, dizendo que isto é um dia e que aquilo é um ano. Mas no universo, na realidade, isto é diferente. Porque nós vivemos nesse tempo material, porque vivemos em um corpo material, em um cérebro de carne. Então não pode mesmo ver as coisas de outro modo. Agora, o tempo real, que não se conta em anos nem em dias materiais, o tempo real é o tempo da quarta dimensão, porque nós vivemos na terceira dimensão. E quando estivermos na quarta dimensão, estamos em outro tempo. Um tempo que não passa, não há presente, passado, futuro, é outro tempo, é a quarta dimensão. Então nós teremos que viver aqui na terceira, sempre aspirando a que a nossa consciência vá para a quarta. E lá, mesmo que a gente prossiga num corpo físico, pelo tempo que tiver de prosseguir, a nossa mentalidade e a nossa consciência é outra. Porque a nossa consciência estará num tempo real, se está na quarta dimensão. Então, se nós estamos com a consciência na quarta dimensão e não nesta terceira, nós podemos continuar no corpo físico, mas não tem perigo que a gente se sinta jovem, velho, achar que está atrasado, que está de... Todas estas ilusões da terceira dimensão, nós nos curamos dela. E não é preciso desencarnar para ir conhecer isto. A gente pode, com a consciência na quarta dimensão, estar já entrando neste outro tipo de tempo. Na quarta dimensão, não existem anos, nem séculos, nem dias. Na quarta dimensão, nós não sentimos tempo passar. Na quarta dimensão, nós nos sentimos em um ciclo, que não importa quanto dure. Então, na quarta dimensão, nós entramos lá, começamos um ciclo de vida. E vamos desenvolvendo este ciclo de vida. Quando esse ciclo de vida está desenvolvido, então esse ciclo declina e nós entramos em um outro ciclo. Mas não tem tempo que passa. São ciclos de desenvolvimento da consciência. Então nós teríamos que aspirar um pouco mais a esta vida superior. Nós estamos muito distraídos com este corre-corre sem rumo da vida de terceira dimensão e deixamos de irmos experimentando, treinando, deixamos de ir nos abrindo para uma vida futura, para uma vida futura que é uma vida na quarta dimensão. Então, nós teríamos que começar esse trabalho, não? Vivendo ciclos. É muito diferente de viver o dia a dia, isto é muito diferente. E aí toda a estrutura da nossa vida vai mudando. Nós vamos vendo a vida diferente. E se nós vemos diferente, a vida vai se transformando. A vida vai entrando em um outro ritmo. A vida vai entrando em um ritmo mais interno. E nós então vamos nos iludir menos com isto que termina, que acaba na hora que você desencarna. E depois fica meio tonto lá do outro lado, porque não sabe onde está e nunca experimentou. Quer dizer, aí fica meio tonto lá. Pessoa diz, porque às vezes sonhamos com coisas que não correspondem mais ao nosso nível de consciência quando estamos acordados. Por exemplo, esta pessoa não ingere mais carne e, no entanto, ela sonha com isto. É que a nossa purificação vai se aprofundando. Então, no momento em que você deixa de comer carne no plano físico, as suas células físicas, o seu corpo físico, vai levar 7 anos desses nossos para eliminar todas as toxinas. E assim mesmo algumas podem ficar lá encalhadas. Então você leva 7 anos para fazer uma purificação disso que você deixou de ingerir. Isso é que no físico. Agora no plano astral, no plano emocional, leva mais um pouco. Vai um pouco além de 7 anos. E no plano mental demora muito mais. Então a gente tem que ter consciência de que tomou uma decisão. E se a gente tomou uma decisão e confirma sua decisão e se mantém na decisão, a gente se prepare, porque o físico vai levar 7 anos. Os outros níveis vão levar mais tempo. Então nós temos que ir buscar o tempo real. Temos que buscar viver na quarta dimensão, temos que soltar todos os nossos desapegos, porque enquanto estamos apegados a alguma coisa, ficamos na terceira. Então é preciso ir soltando todos os desapegos e vamos subindo. E aí chegando na quarta dimensão, você está num outro tempo, está no tempo real, e o físico leve quanto quiser, o astral leve quanto quiser, o mental leve quanto quiser, porque isso não te toca mais. E nós precisamos aprender a não ficarmos tocados pelas coisas, não ficarmos influenciados pelas coisas. Porque o nosso nível interno, a nossa realidade, não tem nada a ver com isto. Isto repercute em muitas coisas, como por exemplo, nós distinguirmos quando estamos tratando alguém com gentileza e quando estamos tratando com familiaridade. Isto tem um desnivelamento enorme, a gentileza e a familiaridade. Então, isto tem grandes repercussões. Então, nós estamos preparando uma série de CDs a respeito das linhagens hierárquicas, das 7 linhagens, que são as qualidades da nossa mônada, do nosso espírito. E lá, entre as 7 linhagens, existe a linhagem sacerdotal. Linhagem sacerdotal não é a gente andar vestido de padre. A linhagem sacerdotal é a linhagem que nos coliga com os ritmos do universo, do cosmos. Então, a linhagem sacerdotal é uma ordem. Então, nós vamos ouvir esses CDs, vamos estudar a linhagem sacerdotal, e nós, estando conscientes da linhagem sacerdotal, não vamos mais ter familiaridade com ninguém. Vamos nos sentir incomodados cada vez que o corpo expele uma coisa de familiaridade, porque isto não tem nada a ver com a linhagem dos ritmos, com a linhagem da hierarquia, com a linhagem daquilo que é a ordem do universo. Porque a familiaridade é o veneno das relações. Se você quer pôr veneno num relacionamento, você use familiaridade. Isto é o veneno dos relacionamentos. E a linhagem sacerdotal e o sacerdócio e esse ritmo, isto é a relação ideal para o nosso nível evolutivo. Então vamos estudar isto, não? Para que a gente entre num outro ponto de relação entre nós, de relação grupal, de relação com o mundo externo, enfim, de relação com a vida. Mas vamos nos preparando para estas coisas, vamos abrindo em nós as portas. Porque se nós abrimos em nós as portas para isso, estas coisas se materializam rápido. Agora, se nós nos fechamos ou ficamos indiferentes, as coisas entram em um ritmo cada vez mais alternativo, cada vez mais no ritmo dos anos que passam e dos dias e das noites, está claro? E aqui falou-se numa partilha que a gente teria que subir com a energia dos centros baixos para a cabeça. E essa energia, pergunta a pessoa, ao passar pela coluna vertebral, ela pode se deter em algum ponto? Pode. Você pode começar esse trabalho e a energia vai subindo dos centros inferiores, dos centros abaixo do diafragma, e a energia vai subindo pela coluna, vai subindo, E se você não muda o seu modo de viver, se você não revisa as suas metas, se você não confirma que você está na vida para evoluir, não para vegetar, não para estacionar, você está na vida para evoluir. Se você não confirma isto, a energia vai subindo e para num certo ponto da coluna. Por falta de estímulo interno teu, por falta de estímulo que a sua mente pode dar, então pode sim a energia parar em algum ponto da coluna. Nós temos vários centros, vários chakras, não, que vão subindo. E se você, por exemplo, fecha o centro cardíaco, se você se recusa a dar amor, se você se fecha, quer dizer que a energia para no centro anterior. E se no seu mundo interior já está querendo subir e você não sobe, porque não deixa a energia subir, com seus hábitos, com seus costumes, com a sua crítica, com seu modo de falar, com seu modo de sentir, com seu modo de pensar, a energia para num certo ponto da coluna. E aí pode sim dar um problema de coluna. E esses problemas de coluna são de diferentes graus e que não é o caso de estar estudando aqui, porque não somos faculdade de medicina e não somos centro de saúde. Mas nós somos um centro que cuida da cura interior, que cuida da cura espiritual. Nós não somos postos de saúde. Estudamos a cura interior, a cura espiritual. E a cura interior começa a acontecer quando você desperta para a vida interior. Enquanto você não desperta para as coisas internas da vida, existe toda uma hierarquia de curadores nos planos internos que não podem agir. Não podem agir porque você não está dando sinais de que quer a cura interior. Nós, para termos uma cura interior começada, iniciada, nós temos que ter uma intenção de vivermos outra vida. Não de viver essa vida humana material, mas de viver a vida da nossa alma. Viver aquilo que o nosso eu superior vive. Não que o nosso eu inferior está vivendo. Que o nosso eu superior vive. Tem que haver esta aspiração. Se não houver esta aspiração, fica tudo lá embaixo. E aí não só problemas de coluna, problemas nas regiões onde a energia parou. Compreende? E como nós somos muito sensíveis a problemas físicos, se disser que tem um problema no espírito, a maioria nem dá importância. Problema na alma, ninguém dá importância. Problema físico, as pessoas já correm, se mobilizam. Então é preciso que a gente tenha isso claro. Porque há certos problemas físicos que facilitam o crescimento do espírito. Quando o espírito colocou aquele problema físico para você ter uma porta aberta para outros níveis, quando o espírito colocou aquele problema físico, aí o problema físico vai ser muito evolutivo. Agora, se o problema físico surgiu porque você não caminha, porque você não se decide, porque você está inerte, parado, sem resolver as coisas, os problemas físicos são um grande obstáculo para o desenvolvimento do espírito. Então há problemas físicos que auxiliam o desenvolvimento do espírito, quando foi ele que colocou aquilo como escola. Agora, quando é um problema físico feito pela personalidade, pelo ego ou externamente, isto prejudica muito o crescimento do espírito. Agora, uma pessoa está pedindo ajuda para o seu corpo físico transcender o medo. Ela sente um medo que é das células físicas. Bem, você deixa de pensar nos seus medos, deixe seus medos lá guardados e comece a pensar no seu espírito, porque seu espírito é imortal. Então, se você começa a pensar no seu espírito, você vai perdendo os seus medos. Porque o nosso medo básico é o medo da morte. A gente não sabe, mas é este. É um medo inconsciente da morte. Isto é, nós temos medo da morte porque não estamos concentrados no espírito. Se estivéssemos levando em conta a presença do espírito, ninguém teria medo da morte, porque a primeira coisa que vai recebendo é este sentido de imortalidade. Então não existe medo da morte. A morte passa a ser uma saída do corpo e entrada numa outra dimensão, nada mais do que isso. Agora, se você não está coligada com espíritos, está ligada com a matéria, com as coisas humanas, com as coisas materiais, é claro que o seu corpo não vai ser ajudado a transcender os medos. Nós estamos falando do corpo físico, do corpo astral e do corpo mental. A alma, onde nós devemos estar concentrados, a alma também tem um corpo. Chama-se corpo anímico. Esse corpo anímico pode ir emergindo, esse corpo anímico pode ir se fazendo presente materialmente, porque ele é matéria causal, é material, mas muito mais tênue que os outros. Esse corpo é estimulado a emergir e a ir se fazendo presente sobre os outros se nós usamos chá de menta. Só que não é chá de menta uma vez ou outra quando a gente se lembra. É ter consciência de que a menta tem um efeito interno, subjetivo, nos nossos níveis sutis, nos nossos corpos sutis, e tomar o chá de menta regularmente, amando o processo, para a menta poder se desenvolver ao máximo dentro do seu corpo etérico. Então aí, isto vai tudo facilitar que o seu corpo anímico vá tendo espaço para ir entrando no sistema da sua personalidade. E uma pessoa pergunta, quando falamos de Deus, como já ouvi aqui várias vezes, o que significa esta referência? Quando aqui nós falamos em Deus, nós estamos nos referindo ao que há de mais perfeito na nossa concepção. Então, quando a gente fala de Deus, está se referindo ao que há de mais perfeito, seja o que for. Dentro da nossa concepção, você tem Deus como uma pessoa, tem Deus como um espírito, tem Deus como consciência, tem Deus como energia. Há seres que estão em Deus, mas não sabem o que é. Esses talvez estejam mais perto. Porque um Deus que a gente pode definir seria um Deus material, seria um ídolo, seria uma estátua lá dentro. Então, quem gosta muito de definir Deus está querendo fazer um ídolo para ele adorar. Agora, se você está, uma sugestão, não? Se você está imaginando, ou se você está confirmando que existe algo perfeito na vida, então isso é Deus. Você que tem que se relacionar com essa perfeição à sua maneira. Nós não podemos ensinar o outro a lidar com Deus. Para certas pessoas, Deus é o eu superior, porque é o eu superior que vai guiá-lo. Então ele está nesse nível de consciência, de pedir uma guiança interna. Então para ele Deus é o eu superior. Para nós Deus depende. Depende do nosso nível de consciência. E isto é o que ele vai ser. Agora definir Deus, eu realmente não sei o que é. Porque isto que eu tendo de perfeito, não sei o que é. Não sei. Sei que é. E basta. Sei que é. E o que é vontade? Vontade é um raio, não? Vontade é um raio cósmico, que aliás se chama vontade e poder. E quando nós desenvolvemos a vontade, que não é nossa, é um raio cósmico em nós. Então quando nós desenvolvemos a vontade, e se desenvolvemos a vontade mesmo, aí começa a surgir o poder. E é bom que o poder surja quando você já experimentou bem a vontade, sabe o que é e usou corretamente. É bom que ele surja depois de você ter usado a vontade corretamente, para você não usar mal o poder. Quem não se sente poderoso está muito protegido de fazer o mal. Porque se ele fosse poderoso, estaria disseminando o mal. Sem ter uma vontade correta, sem ter uma vontade espiritual. Então, vontade é aquilo que faz com que os nossos processos internos aconteçam. Não processo aqui, processo interno. Se nós estamos em um processo interno, positivo, evolutivo, ali tem a energia da vontade cósmica atuando para aquilo acontecer. Então, quem está num processo intenso, interno, positivo, evolutivo, aquele está sob a energia da vontade. E é essa energia que sustenta tudo, material ou imaterial. Vontade no sentido material sustenta o mundo material, sustenta o planeta material, sustenta o universo material. E a vontade imaterial sustenta toda a criação imaterial. A vontade é o início de tudo. Mas aqui nós temos vontade de ter um carro novo, temos vontade de comprar um aparelho de televisão. É nisso que nós aplicamos a vontade. Temos a vontade de estar dormindo com outra pessoa. É nisso que nós aplicamos a vontade. Então, o que é que você pode pretender desta energia? Está claro? Então, depende da nossa consciência. Depende do nosso nível de consciência. E nós já sabemos que para nós estarmos em outros níveis de consciência, precisa aspirar a isto, precisa querer, precisa ter resolvido entrar em outro nível de consciência. E aí toda esta coisa aqui da vida diária, não esta coisa que a gente vive, isto vai tomando um outro sentido e vai sendo transcendido, sem que a gente tenha que fugir de nada. Isto vai sendo transcendido, vai sendo trabalhado pela vontade também e vai se manifestando de outra forma. A pessoa diz que uma vidente viu ao lado dela um soldado romano. Vocês imaginam o que a vidente explicou, o que o psicólogo explicaria, o que ela, que a mente dela... Imagine o que decorreu depois disso, que a vidente viu um soldado romano ao lado dela. Então, cada vez que um de nós pensa em um soldado romano, que eu não sei para quê para pensar nisso, tem outra coisa para pensar. Cada vez que um pensa em soldado romano, no plano mental cria uma forma, compreende? Então, se você pensa em um soldado romano uniformizado, você vai criar a forma de um soldado romano uniformizado no plano mental do planeta. Isto vai ficar lá no plano mental até que aquilo se dissolva, porque aquilo não é eterno. Essas formas, pensamentos, são o que são de mais efêmero. Agora, se você criou a forma e fica pensando no soldado romano, aí ela vai durando mais, porque você está alimentando as formas que você criou. Nenhum de nós está livre de criar uma forma de pensamento, porque a nossa mente é um moinho de grãos, moendo o tempo todo, então nós estamos criando milhares de formas, pensamentos por aí. E, às vezes, não as alimentamos. Criou, esqueceu dela e pronto, e ela vai se dissolver por si. Agora, enquanto ela não se dissolve por si, ela pode aparecer para alguém. E se nós temos alguma coisa que ver com esta imagem, aí ela pode até chegar e encostar na gente. Imagina que romance que um vidente vai fazer se vê uma coisa destas. Então, se vir um soldado romano do teu lado, você pode, primeiro, dar uma ordem com a sua vontade que aquilo se dissolva ou que aquilo saia dali. Você dá uma ordem para aquilo que está ao teu lado. Você diga, saia daí. Mas tem que ser um saia mesmo para sair. Tem que ter energia de vontade aí. De repente aquilo explode assim, ou implode, ou dissolve, acontece alguma coisa, ali não fica. Agora, se você não tem esta energia, se você não acredita na sua energia da vontade, você chame seu anjo da guarda e diga, te entrego isto, pode sumir na hora. E aí você vai ter a comprovação de que anjo da guarda existe. Quem sabe se vai ser uma oportunidade. Agora, há um membro da hierarquia que, quando estava encarnado, tinha atividade sacerdotal e tinha atividade de exorcista também. Há um membro da hierarquia que nos autoriza a chamá-lo quando a gente não chama o anjo da guarda e quando a gente não usa a própria vontade. Chama Muriel. Basta você pensar em Muriel que aquilo desaparece. Eu não estou com isso instigando a todos vocês a ficarem chamando Muriel toda hora, porque vocês imaginam o quanto ele tem para fazer, não é? Neste planeta. E ele como uma entidade planetária. Mas é uma forma. Se ele diz me chamem, não tem por que eu não avisar disto. Só que a gente tem que ter amor na consciência. Não só esse amor horizontal, mas tem que ter amor na consciência. E quem tem amor na consciência não vai invocar uma hierarquia quando ela pode fazer isto. Então primeiro você tenta. Tenta de novo, tenta de novo. E se não conseguir, você chama com amor na consciência. Bem, é uma forma um pouco estranha de falar e um pouco estranha de tratar dos assuntos, mas acontece que nós não estamos em tempos normais. As coisas estão indo muito rápidas e nós teríamos que dar um jeito de ir mais rápidos. Então, quanto mais rápido nós vamos dissolvendo esta ilusão mundial na qual nós vivemos, porque segundo mestres tibetanos, nós vivemos mergulhados na ilusão mundial. Isto não é novidade para nenhum de nós. Vivemos mergulhados na ilusão, em todos os sentidos. De forma que tudo aquilo que possa ajudar nos desiludirmos é uma graça. Que a gente reconheça, acolha e tome providências. E use a vontade, use a vontade, use o seu poder de decisão. E existe um ditado muito popular que diz, muito popular na espiritualidade, esse ditado diz, um homem é o que ele pensa. Conhecem isso, não? Isto é uma regra. Isto é uma regra. Um homem é o que ele pensa. Está tudo aí. E a pessoa transcreveu uma frase de Muriel que foi gravada outro dia. Ela diz, Muriel nos diz, é preciso agir já, para já, porque nós precisamos terminar com essa separação entre os planos de consciência. Então precisamos agir já, é para já. Então nós sabemos que estamos nessa terceira dimensão, que estamos nesse plano, e aqui dentro, junto com isso, está a quarta dimensão. Porque isto não é distância material, isto não é distância material. A quarta dimensão está aqui, a quinta dimensão está aqui. É só uma questão da gente em si abrir uma porta para entrar ali. Somos nós que abrimos a porta. E a outra dimensão confirma. Porque se você quer entrar na outra para fazer coisas próprias, você pode esperar sentado. Agora, se você quer unir as dimensões para servir ao universo, se você quer unir as dimensões para estar no cosmos, como criador ou como co-criador, aí é diferente. Aí essas dimensões vão se abrir. Se a gente está com a íntima e real decisão de se transformar, então você vai ouvir um CD desses que são gravados, você decida se transformar porque acha que não há o que você não vai encontrar ali do que você precisa. Claro que nós não precisamos de coisas cósmicas, então aquilo não tem nada de cósmico. Aquilo tem o que nós precisamos no nível em que nós estamos. E tem tudo o que nós precisamos para entrar no nível seguinte. Está claro isto? Não custa repetir, porque realmente este momento é muito importante para nós todos. Para nós todos. E vamos pensar sobre o que quer dizer isto? Porque isto é muito importante para nós todos. Este momento é decisivo. E por um grau, você pode parar em outro universo. Por um grau, você pode parar num nível que depois para sair vai ser duro. Por um grau. Então é preciso realmente estar nisso com toda a alma, com todo o espírito e com toda a vontade. Porque nós temos vontade em todos os níveis do nosso ser. Se a gente só sente a vontade do ego, use a vontade do ego. Se você crê na vontade da alma, use a vontade do ego e peça que a vontade da alma se faça. Peça que a vontade do teu espírito se faça. Peça, peça isto. Faça alguma coisa. Não fique como você está, porque não serve. Pode haver um santo. Não fique onde você está, porque ficou como santo é o mesmo que ter ficado como ladrão. Não se fica onde se está. Se você já é santo, tem que virar um arcanjo. Se você já é uma alma, tem que virar uma mônada. Se você já é uma mônada, tem que virar um regente. E assim é. Não existe parada para descansar. Aqui na Terra, nós somos viciados até a domingo, até a férias. Quer dizer, aqui as pausas e o sono e a inércia é oficializada nas leis. É oficializada nas leis da Terra. De forma que nós temos que providenciar para estarmos em outra coisa. Se não, vamos fazer uma experiência que não precisaríamos fazer. O que significa ser casto física, mental e sentimentalmente? Bom, temos que começar a subir os degrauzinhos, né? Não vamos ser castos de hoje para amanhã, porque não é assim. Então, você tem que ver os seus cinco sentidos, sabe quais são, né? Os seus cinco sentidos, e você vai trabalhando os seus cinco sentidos, vai controlando os seus cinco sentidos. Você sabe que existem os sentidos internos, então você vai se abrir para os seus sentidos internos. E como é que eu me abro para os meus sentidos internos? É se eu tenho gula, eu controlo a gula. Eu digo, não, gula não. Eu vou pegar o alimento que eu preciso. E assim por diante, você tem o sentido da audição. Puseram lá uma música de rock, você diz, eu não quero ouvir isto. Eu saio de perto. Ou desligo aquilo. Eu não quero ouvir isto. Minha audição não é para isto. Minha audição não é para conversa fiada. Eu estou paralisando a minha audição, ouvindo conversa fiada. Estou paralisando, estou entrando na paralisia, ouvindo conversa fiada. Então precisa que a gente cuide dos sentidos externos, porque aí vamos ouvindo de outro jeito. Vamos ouvindo vozes que vêm de dentro. Vamos sentindo aromas que vêm de dentro. E assim por diante, temos que pegar os sentidos externos e dizer, basta com isso, vou usar isto porque tenho que usar enquanto estou neste corpo físico denso, mas eu quero os meus sentidos internos. Eu quero ver algo que os meus olhos físicos não podem ver. E a gente vê. Quer ver, você vê. Mas precisa começar por não acreditar mais no que você está vendo com os olhos físicos. Com os olhos físicos você está vendo aparências. Nós podemos, com os olhos físicos, estar vendo gente com toda a roupa limpinha, arrumadinha. De repente, com os olhos internos, vemos que aquilo lá está vestido de trapo sujo. Nós temos que transpassar esta terceira dimensão. Eu estou citando exemplos extremos para ver se nós conseguimos agilizar um pouco a nossa inércia. Porque nós, naturalmente, somos 30% de inércia, naturalmente. E dependendo da educação que temos e da vontade que aplicamos, esses 30% vão diminuindo, ou vão aumentando, ou vão aumentando. E a uma certa altura eu acabo paralítico. Eu só cuidei da inércia. Se eu tivesse cuidado do ritmo, eu tenho que saber lidar com essas coisas. Tenho que saber lidar com essas nossas proporções. Temos que saber lidar com isto. E querer é poder. Se você quer lidar com isto diferente, a sua alma vai ser a primeira que vai se mover. E as hierarquias, que são do seu raio, ou que são da sua escola, vão aparecer para ajudar. Eu digo aparecer, não no sentido figurado. Porque nós estamos caminhando para situações nas quais as hierarquias poderão aparecer. Se for necessário que elas apareçam, e que não haja outro jeito, elas vão aparecer. De forma que se um dia, quando a coisa apertar mais, se um dia um aparecer aqui, não se espante. E para aparecer aqui, precisa que nenhum de nós corra o risco de ter uma síncope. Senão não aparece, não. Uma pessoa gostaria de compreender sobre o karma do reino animal, se é um karma individual nesse reino, ou o que é. Bom, a lei do karma existe no planeta, não? Então existe o karma de um reino. Existe o karma do reino animal. E o que é o karma do reino animal? É tudo aquilo que os animais fizeram desde que surgiram. Tudo que eles fizeram desde que surgiram, aquilo foi criando o karma do reino animal. E o reino animal não é como era. O reino animal hoje está até domesticado em alguns casos. No princípio, o reino animal devorava a humanidade. No princípio. Então, isso tudo entra no karma do reino animal. Então, um animalzinho inofensivo, um mosquito desses que não picam, inofensivo, ele está no karma do reino animal também. Agora, além do karma do reino animal no qual ele está, existe o karma da espécie. Existe o karma da raça. Então existem os cães. Os cães têm um karma dentro do reino animal. Cada raça de cão tem o seu karma. O karma de um luluzinho desse que as mulheres usam puxando pela corrente não pode ser um karma como o karma de um mastino napolitano que devora até gente. Então o karma do animal varia segundo a raça, segundo a espécie. E depois, se um animal já desenvolveu o princípio da alma, porque na evolução deles é previsto que surja uma alma em contato conosco, que já temos uma alma, em contato conosco, ele vai desenvolvendo algo que um dia vai ser alma. E se um animal já tem alma, que há certos animais que já têm alma, de tanto conviver com a humanidade já tem alma, então esses que têm alma têm um karma individual. Então se um cachorro que está na alma grupo morde alguém, ele está no karma da raça. Mas se ele já é individualizado e morde alguém, isso vai retornar para ele. Karma individual. Não vai retornar só pela raça. Vai retornar para ele. E nós estamos falando de animais porque foi o que nos perguntaram. Mas isto, por analogia, isto vai conosco também. Nós também temos níveis evolutivos. E há um nível nosso em que nós temos consciência tribal. Antes de termos uma consciência individual, podemos ter uma consciência tribal. Então, se eu tenho uma consciência tribal, eu estou no karma daquela tribo. Além do meu karma individual, do que eu fiz naquela tribo. Enfim, isto é tão simples, isto é tão claro, que é só observar. Vocês já notaram que não existe uma pessoa igual a outra? Vocês já notaram que não existe um destino igual ao outro? Vocês já notaram que as pessoas vivem coisas diferentes uns dos outros? Que não existe duas coisas iguais? Vocês já notaram? É por causa disso. Porque cada um realmente está num ponto, segundo as experiências que fez, segundo o que já viveu. E quando a gente entende isto, começa um trabalho kármico. Começa um trabalho kármico, porque quando você diminuiu o karma individual, você diminuiu o karma grupal, você já está em condições de ir assumindo o karma planetário. E o karma planetário precisa de transmutadores. O karma planetário precisa de seres que possam assumir uma parte dele para transmutá-lo. Porque é muito grave o karma deste planeta. E é uma grande falta de amor na consciência e é uma grande ignorância nós deixarmos isto só no âmbito dos nossos irmãos intraterrenos. Nós da superfície também temos que adquirir um mínimo de consciência e um mínimo de amor na consciência para assumirmos um pouco, transmutar o karma do planeta e transmutar o karma da humanidade. Porque se esta humanidade não encontrasse seres superiores que transmutem o seu karma, essa humanidade não daria um passo. De tão sério é o karma desta humanidade. Então é preciso aqui amor na consciência, não só amor no coração. Amor no coração é óbvio, nem precisa falar, porque vocês sabem o que é isso. Todos vocês acham que já amaram com o coração, né? E devem ter amado mesmo. Mas amor na consciência é outra coisa. O amor na consciência não nos traz nenhum alívio, como traz o amor do coração. O amor na consciência é algo na consciência. Ou a gente já tem consciência para ter amor ali, ou ainda não tem. Mas quem tem, não deixa de fazer as coisas com amor na consciência. E eu vou dar um exemplo muito simples de amor na consciência. Digamos que ali tenha dois folhetos só. E que tenha três pessoas querendo os folhetos. Aquele que tem amor na consciência deixa os outros pegarem o folheto. Entendeu o que é? Ficou claro, não é? Ficou claro. Então, quando nós nos aproximamos do refeitório, tem lá uma coisa de arroz. Eu vejo muita gente. Eu vou pôr aquilo mínimo, se eu tenho amor na consciência. Espero que todos se sirvam e depois eu vou tirar ainda o que eu preciso. Isto chama-se amor na consciência. Não se vê muito, mesmo nos centros espirituais. Então, é disso que se trata. Amor na consciência. E nós temos que desenvolver isto. Porque se nós começarmos a nos limitar, se nós começarmos a colocar limites no nosso potencial, e repetimos, o planeta precisa de verdadeiros servidores. É uma consciência planetária que está emitindo isto. Este planeta não vai ficar no estado em que está. Mas nós, humanidade, que ajudamos ele chegar nesta degradação, cabe a nós colaborar para que isto se transforme.